Agora são 11 horas, 10 minutos. Os nossos ouvintes podem, quem quiser entrar na internet, facebook.com/radiocbnmaringá ou pelo Twitter, twitter.com/cbnmaringá. E também pode nos acompanhar no YouTube e, é claro, no Dial 95,5 FM. E nós estamos conversando agora com o prefeito reeleito de Maringá, Ulisses Maia. Nós vamos conversar com o prefeito. Você pode participar dessa conversa. Você pode mandar sua pergunta para ele pelo WhatsApp, DDD44-998-77-9550. Prefeito, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar nosso convite.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço a oportunidade de, na primeira manhã, né, do primeiro dia útil de trabalho, já poder conversar com vocês.
Prefeito, vamos começar pelo seguinte, reforma administrativa. Ah, o senhor fez uma mudança significativa, alguns secretários saíram, inclusive o senhor chegou a justificar no dia da posse a saída do secretário, talvez ficou mais em evidência agora, que é o secretário de saúde, a saída de Jair Beato, mas também uma ampliação das secretarias, agora são 23 secretarias. A primeira pergunta que alguns fizeram, por que tanta secretaria ou por que o aumento de secretaria?
Bom, na realidade, quando nós assumimos 4 anos atrás, tinham 40 secretarias. Nós fizemos aquela reforma absolutamente enxuta, que continua hoje. Né? Nós tínhamos lá 400 e poucos cargos de confiança, hoje 150 aproximadamente, a estrutura é enxuta. Nós não aumentamos gasto com pessoal, até porque não pode. Nós estamos na vigência de uma lei complementar federal, que é 173, que proibiu os estados e os municípios que receberam recursos do governo federal por conta da Covid, né, naquela ajuda financeira que o governo federal deu, ficou condicionado até dezembro de 2021 não ter aumento de gastos com o pessoal. Então, nós reordenamos, né, criamos mais secretarias, mas extinguimos outros cargos também de confiança. No final da equação, não houve aumento de gasto pessoal. A reordenação de secretarias foi fruto da nossa experiência aqui já de 4 anos, aquilo que a gente viu que precisava ser mudado para dar mais eficiência. Essa é a essência da mudança. Por exemplo, a CEMUSP era uma secretaria muito gigantesca, que cuida de vários serviços, em especial a limpeza urbana, lixo, arborização, asfalto e etc. É muito grande a estrutura para uma secretaria só. Então, houve o desmembramento. Parte da manutenção das obras públicas ficou na Secretaria de Infraestrutura e criamos a Secretaria de Limpeza Urbana, que vai ficar com foco específico na zeladoria, né? No cuidado da limpeza das ruas, avenidas, parques, praças, também a coleta do lixo e a arborização e o paisagismo, que nós vamos investir bastante. Então, são mudanças necessárias, como você sabe também, nós criamos a Secretaria de Trabalho e Renda. Né? É importante demais nesse momento, é um dos focos do nosso trabalho, é a estimulação da economia para gerar trabalho e gerar renda. Né? Acabaram os benefícios do governo federal, em 31 de dezembro, muitas pessoas viviam com esses benefícios, e essas pessoas precisam ter renda ou ter trabalho. Então, uma secretaria específica para isso. A Secretaria da Juventude e Cidadania, onde inclusive trouxemos pela primeira vez na história um imigrante haitiano para coordenar essas ações, para cuidar da igualdade racial, do atendimento aos migrantes, né, e de políticas voltadas aí à cidadania de um modo geral. Então foram mexidas para melhorar o trabalho.
Secretário, a gente tem uma das secretarias que gerou muita polêmica. Um chama de super secretaria. Tem quem faz a crítica, até chegar a falar isso, que ela ficou meio Frankenstein, que é uma secretaria que alguns dizem assim, inovação, aceleração econômica, turismo e comunicação. A princípio, a gente pode até dizer, tem algumas coisas a ver, sim, mas quase tudo tem tudo a ver. Só que são secretarias que têm algumas políticas independentes, ou se espera uma política independente. Turismo, por exemplo, em Maringá tem uma luta muito grande para o turismo de negócios. Né? E quando se fala de aceleração econômica, tem as startups, espaço para desenvolvimento de economia, de empresas, de emprego. Como é que o senhor explica essa super secretaria, vamos chamar?
Primeiro que ela não é super secretaria. Segundo, essa junção dessas áreas já existia. Nós mudamos o nome. Nós tínhamos a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Essa secretaria já tinha a inovação, já tinha desenvolvimento econômico, já tinha indústria e comércio, já tinha agricultura, já tinha agência do trabalhador, tudo isso já existia. Turismo, tudo isso já existia na secretaria, que era a SEIDE, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Nós reestruturamos o serviço desta que tinha parte de geração de emprego e de renda, o atendimento ao micro e pequeno empreendedor, agência de trabalhador, isso migrou para a Secretaria de Renda, de Trabalho e Renda, e aí ficou na Secretaria a inovação, que já estava, a aceleração econômica, é no sentido de desenvolvimento econômico, é mais do que o desenvolvimento econômico, que agora é pegar as empresas que entraram em dificuldade por conta da Covid, os setores afetados, e trabalhar numa aceleração para que ela possa voltar a se desenvolver. Né? O turismo, que também já estava nesta pasta. Incluímos apenas a comunicação, que tem absolutamente tudo a ver com o desenvolvimento econômico da cidade, com o turismo principalmente, com a inovação, é pegar essas áreas promissoras de Maringá e melhorar a comunicação para transformar a comunicação não num ambiente de propaganda oficial, mas num ambiente de estimulação de negócios, de divulgação da cidade para atrair novas ações. Então, tem tudo absolutamente a ver. E trouxemos para essa secretaria uma pessoa que tem qualificação em todas essas áreas, que é o Marcos Cordioli, que com certeza fará um grande trabalho.
Vou falar um pouco sobre o futuro, já que o senhor falou de desenvolvimento econômico. Está todo mundo pensando como é que vai ser 2021. Tem uma expectativa de fim da ajuda emergencial do governo. Alguns consideram desemprego, aumenta o desemprego, inflação. Mas tudo vai acabar se dando nos municípios, onde a cidade é onde a coisa vai acontecer. Como é que vai ficar a situação do desenvolvimento econômico da cidade e como é que vai ficar a questão da saúde? Porque todo mundo está esperando. Vai ter outro decreto? Nós vamos ter vacina? Como é que está isso?
Olha, Gil, são duas áreas essenciais, são as duas grandes estruturas da administração para 2021, que é a saúde e o desenvolvimento econômico para gerar emprego e também para ajudar as empresas em dificuldade. Nós já estamos trabalhando nisso faz tempo, né? Nós, como uma das primeiras cidades do Brasil a contratar com o SEBRAE o plano de recuperação econômica, junto com CODEM, Associação Comercial, Sindicato do Comércio, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, enfim, várias instituições trabalhando na proposição de medidas para estimular a economia. Né, aprovamos, por exemplo, o programa Juro Zero, que a Câmara Municipal aprovou, onde a Prefeitura vai pagar os juros dos empréstimos aos pequenos microempresários, empreendedores, para que eles possam ter um fôlego e se recuperar. O recurso disso vem do fundo que nós estamos criando por conta das sobras da economia da Câmara de 2020. E na parte da saúde, evidentemente que o foco principal, porque são duas questões, Gilson. Uma delas é a Covid, que está aí, né, não acabou, e nós precisamos, sim, de ainda algumas ações, de várias ações, né, até que essa vacina chegue efetivamente e normalize tudo. Mas também, por conta da Covid, houve um represamento de consultas especializadas, cirurgias e exames, até porque o próprio governo do Estado e o Ministério, durante um grande período, suspendeu esses procedimentos. Então, há um represamento muito grande. Então, nós teremos que colocar também muitos recursos na saúde para zerarmos essas filas. Os recursos, tanto para a saúde quanto para o apoio à recuperação econômica, eles virão do nosso superávit, que devemos fechar em 250 milhões de reais, sendo desses 100 milhões aproximadamente de recursos livres que nós usaremos para essas ações. E em relação à saúde, nós estamos trabalhando para, se necessário, comprarmos as vacinas, né? Vamos respeitar as decisões do governo federal, as tratativas do governo federal, as tratativas do governo do estado, mas estamos tentando fazer a nossa parte, né? Com a aprovação da Anvisa, se o mercado disponibilizar, evidentemente que nós vamos tentar comprar para antecipar. Fizemos um protocolo de intenções com o Instituto Butantan, que é quem produz 70% das vacinas no Brasil, né, de todas as vacinas aplicadas no Brasil, 70% são produzidas no Butantan, mas também fomos atrás da Fiocruz, que está aí com a AstraZeneca, fomos atrás de outros Pfizer, outras multinacionais que estão produzindo vacinas. Né? Fora isso, nós vamos dar o atendimento a pessoas fora das questões da Covid. E em relação aos decretos, sempre que necessário, faremos decretos. Né? No final do ano, você acompanhou, nós tivemos, quando os casos dispararam, né? Logo depois, ali de 20 de novembro, por aí, um pouquinho antes, os casos dispararam, chegamos a uma alta taxa de ocupação de leitos no SUS e na rede privada, que, por sinal, na rede privada chegou a mais alta ocupação superior ao do SUS. Fizemos algumas medidas restritivas, conseguimos controlar. Hoje nós temos aí o absoluto controle da situação. Porém, né, nós estamos saindo de períodos de festas de Natal, festas de Ano Novo, é realidade que todos, as pessoas estão viajando, as praias estão lotadas, está todo mundo vendo isso. O que será o reflexo disso daqui uma semana, 10, 15 dias? Tomara a Deus que não seja nada excessivo, mas nós já temos que estar precavendo para isso. Então, já estamos antenados e, evidentemente, que assim que comprometer a taxa de uso de leitos em especial, nós teremos que tomar algumas medidas restritivas. Nada exagerado, não acho que há mais espaço para lockdown, né, mas algumas medidas restritivas nós, se necessário, tomaremos.
Prefeito, quando eu falo de vacina, todo mundo pergunta para qualquer líder, representante público que está no cargo de gestão, quando? Tem data? Quando que o maringaense vai ser vacinado? Tem alguma perspectiva disso?
Eu acho que essa é a pergunta que todos nós brasileiros queremos ouvir. É fato que nós estamos atrasados, né, Gilson? Infelizmente, não vou entrar em questões políticas nem ideológicas, mas você pega a nossa vizinha Argentina, que tem muito mais dificuldade financeira que o Brasil, já está vacinando-se, né? Nós estamos ficando aí como um dos últimos países do mundo. Países de ditadura reconhecida estão vacinando a sua população. Países democráticos estão vacinando a sua população. Então, não é uma discussão ideológica, é uma questão de saúde pública. Lamentavelmente, no Brasil, se houve uma discussão grande ideológica, ainda existe, né? Uma discussão política que ainda existe, e atrasou, e quem está pagando a conta são os brasileiros, que, né, já poderíamos estar vacinando. O que eu estou tentando é fazer minha parte enquanto prefeito de Maringá e tentar antecipar, mas a gente também não tem a resposta. Né? Eu procurei o Instituto Butantan, procurei o governo de São Paulo, que é quem tem, mantém o Instituto Butantan, né, que tem a ligação com a USP, e falei de Dimas Covas, inclusive um dos assessores direto dele, que cuida das vacinas, é um maringaense. Né? Aliás, a família dele é de Maringá, da família Cury. Nós conversamos com ele, assinei todos os documentos que precisa, temos recursos. Agora, se ela vai chegar aqui daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui 20 dias ou um mês, aí não está na dependência do prefeito, você sabe disso. Aí vai depender primeiro da aprovação da Anvisa, da liberação da Anvisa e da quantidade de vacinas que estará disponível no mercado para que os municípios e os governos comprem, né?
Então, o senhor tem um programa de vacinação, uma programação já pronta, aquela coisa assim, ainda não chegou a vacina, mas a estrutura para vacinação já tem, a cronograma já tem?
No Brasil todo, Gilson, o sistema de vacinação, ele é muito eficaz, existe há muitos anos, né, e ele é feito sempre nos municípios. Então, o Ministério da Saúde não faz vacina, ele disponibiliza vacina. Da mesma forma, o governo do Estado não faz vacina, ele disponibiliza vacina. Quem faz vacina são os municípios, através das unidades básicas de saúde, né, que já tem toda a expertise, toda a organização para fazer o procedimento de vacina. O que precisa mesmo é essas benditas vacinas serem disponibilizadas no Brasil, para que ela chegue nos municípios, nós já temos o plano tranquilamente, e também chegue até na iniciativa privada, né? Porque daí, se as pessoas que têm recursos também puderem comprar, vai facilitando para o poder público, né? Agora, nós precisamos, nossos profissionais da linha de frente têm que tomar vacina, o pessoal da saúde, aí depois você vê o pessoal de segurança, o pessoal da educação, é muita gente que precisa vacinar.
Vou falar de uma coisa que foi uma pedra no sapato, um debate na eleição, vagas nas creches. A gente sabe que estamos com as escolas fechadas, distanciamento e atividades, mas está tudo sendo feito ainda de forma remota. E pelo jeito vai continuar ainda por um bom tempo. Como é que vai ficar a educação municipal e como fica a questão das creches?
Bom, Gilson, primeiro que eu nunca acho que esse assunto é uma pedra no sapato, até porque do que nós prometemos em 2016, nós, de outra forma, executamos nesse nosso mandato. Nós tínhamos prometido a construção de 10 creches, nós geramos vagas equivalente a 12 creches. Né? Nós fizemos o máximo que nós podíamos fazer e ainda com a compra de vagas, que foi um projeto que está sendo usado em vários lugares do Brasil e que o próprio MEC tem dado como referência, que é a compra de vagas na iniciativa privada. Só há lista de espera de 0 a 3 anos, cujo ensino não é obrigatório. De 4 anos para frente, que é obrigatório, nós temos 100% de crianças matriculadas. Né? Então, essa fila, por mais que você construa creche, estamos construindo, estamos iniciando novas creches agora, esse ano, nós já soltamos o edital para compra de novas vagas, né? Às vezes você não tem disponibilizado no mercado a quantidade de vagas, mas nós vamos continuar fazendo isso. Agora, em relação, e assumimos com uma lista de espera de 6 mil, hoje eu até preciso atualizar a lista, mas é muito menor do que a lista que nós herdamos. Em relação à volta, há uma previsão, e deixar bem claro, uma previsão, de acordo com o governo do estado, fez também essa previsão, que seria voltar dia 18 de fevereiro, no sistema híbrido, né? Não voltar todas as crianças de uma vez só. Então, nós faremos um escalonamento, né? Um revezamento, para que não haja, para que haja menos crianças nas salas de aula. Nós estamos preparando toda a rede municipal para os equipamentos de segurança, de higiene, máscara para as crianças e todos os demais protocolos. Está tudo isso pronto, né? Se não tiver nenhuma alteração, é o que vai ser previsto. E também, como ele vai ser um sistema híbrido, ele vai ser revezamento presencial e à distância, também não será obrigatório. Nós vamos deixar facultativo àqueles pais que eventualmente querem continuar somente no ensino remoto com as atividades, que foi o que nós fizemos em 2020. E também faremos, aí é do ponto de vista pedagógico, um grande trabalho no sentido de avaliação do que as nossas crianças absorveram da educação de 2020, que foi atípico, com certeza, nós não temos a certeza da qualidade que eles absorveram, né? A qualidade do material é excelente. Agora, o que eles absorveram? A criança, que a rede municipal, ela atende crianças, é diferente, né, da rede estadual, que atende já adolescentes, jovens, né, e do ensino superior, que são jovens e adultos. O município, ele trata com crianças. Então, nós vamos fazer uma avaliação para saber cada aluno que grau de absorção de ensino que ele teve para preparar a educação para 2021.
Prefeito, última pergunta, estou aqui no limite do meu horário, mas eu não podia deixar de fazer. Próximos 4 anos, qual ou quais serão as obras que o senhor quer marcar esses próximos 4 anos de gestão?
Muitas, Gil, estão começando por 2021 já. A duplicação dos viadutos do contorno norte, a conclusão do Hospital da Criança, a conclusão do Hospital da Mulher e a revitalização do eixo monumental de Maringá, que vai do Eli Davis até a Catedral, entregando um amplo e maravilhoso espaço de lazer e de convivência para a nossa comunidade. Além das obras normais de lazer, esporte, educação, praças que nós reformaremos. Obras vão ter muitas nesse próximo mandato.
Prefeito, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço a CBN, estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Conversei com o prefeito reeleito, Ulisses Maia, falamos um pouco sobre a gestão que ficou e essa agora que começa com a pandemia como tema principal e as ações do Poder Municipal para amenizar, no caso, os efeitos econômicos e também a questão da saúde por causa da Covid-19.